Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Voz da América, este é o programa Angola Fala Só. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016 e o nosso convidado é Marcolino Mouco, advogado e ex-primeiro-ministro. Mas antes da conversa aberta com os nossos ouvintes, recordamos aqui as frequências em que nos podem sintonizar. Das 17h30 às 18h30, estamos em onda curta. 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E a partir das 8 horas podem também ouvir-nos em onda média, são os 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. O nosso endereço móvel é m.voaportugues.com e também pode estar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584 e estamos também ao vivo através do Facebook. Encontra-nos em VOA Português. Mas antes da conversa com Marcolino Mouco e os nossos ouvintes, as manchetes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Ana, os governos dos Estados Unidos e da Nigéria retomaram negociações sobre o eventual envio de assessores militares americanos para combater os extremistas do Boko Haram. Uma fonte do governo americano confirmou à Voz da América retomadas negociações sem avançar mais detalhes. Na véspera da aprovada entrada em vigor de um cessar-fogo na Síria, aviões russos bombardearam hoje o que o governo de Moscou classificou de organizações terroristas. No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que a Rússia acelerou seus ataques contra opositores ao governo de Bashar al-Assad. Em Angola, o surto de febre amarela já provocou 125 mortes em 644 casos, revelou hoje o Ministério da Saúde. Vamos até Moçambique, onde a polícia detecta e investiga o linchamento ontem de um agente da cooperação durante o motim contra o rapto de três crianças albinas. O agente da polícia foi linchado quando residentes na vila de Moatize o confundiram com um dos raptores de três crianças albinas que tinham desaparecido da escola após um movimento suspeito de três homens. E ainda em Moçambique, a seca vai forçar autoridades a restringir fornecimento de água na província de Maputo, no sul do país. Numa primeira fase, a agricultura será a principal área afetada por estas medidas restritivas. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde marca a atualidade o envio de uma proposta do presidente José Mário Vaz aos partidos políticos, representantes da sociedade civil e comunidade internacional, que visa acabar com o impasse no Parlamento e promover a governabilidade. A proposta insta as partes a retomarem ao status quo ante, defendendo que a Assembleia Nacional Popular deve ser a fiel depositária do acordo e deve aprovar o mesmo acordo. E, finalmente, no Malawi, a recente detenção de três políticos da oposição acusados de planear o derrubo do presidente Peter Mutharika é comentada por vários setores. Agora, grupos dos direitos humanos consideram que as detenções têm motivação política.
Angola, fala só.
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 Ora então, de novo, boa tarde, amigos ouvintes. Também boa tarde já ao nosso convidado, Dr. Marcolino Mouco, connosco. Olá, boa tarde, Dr. Marcolino. Como vamos?
Boa tarde, vamos bem. Boa tarde, ouvintes.
E, Dr. Marcolino, você já é um repetente, apesar de já irem alguns anos em que esteve connosco no Angola Fala Só. Como sabe, nós começamos por perguntar se houve um facto ou uma notícia que marcou a semana, na sua opinião.
Esta semana... Oh, andei um pouco distraído, porque fiquei... O meu computador ficou bloqueado. Mas não foi um problema de ordens superiores. Então, andei um pouco preocupado. Depois também tive um problema pessoal. Tive o falecimento de um irmão espiritual. Então, isso absorvendo um pouco. Mas... notícia impactante... Quero-me recordar a uma.
Oh, doutor, como sabe, nós temos estado a seguir os julgamentos dos 15+2 e também a questão de Calupeteca, que de alguma forma tiveram durante a semana. Mas há outras notícias, mas eu sei que o doutor está de alguma maneira envolvido com a questão dos 15+2.
Sim, que já não é uma novidade, é algo que vem desde junho do ano passado, não é? O caso Calupeteca também é já antigo, está ligado aqui à forma como os nossos tribunais funcionam. Do caso Calupeteca eu não me pronuncio porque não consigo, digamos, penetrar na complexidade do caso. Agora, tenho bem claro o caso 15+2, que para mim é um processo político, claro, não tenho a mínima dúvida.
Doutor, então vamos aos nossos ouvintes, temos já em linha alguns à espera para conversar consigo e vamos começar com a Lunda Norte, o José António. Boa tarde, José António, está no Angola Fala Só e está com o doutor Marcolino Moco. Boa tarde.
Boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, senhora jornalista. Muito boa tarde também, doutor Marcolino Moco, nosso convidado.
Boa tarde. Boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde.
Diga então, José António.
Sim, eu tenho tenho três perguntas a fazer ao senhor doutor Marcolino Moco. Queria saber o que é um protetorado e qual é o seu fim. Essa é a primeira pergunta. Por que que as potências colonizadoras de África realizaram a Conferência de Berlim? Essa é a segunda. E terceiro, por que criaram as Nações Unidas e a União Africana quando e como resolvem os problemas de conflitos por via pacífica? No caso especial da rebelião pacífica do Protetorado Internacional Lunda Tchoko. São essas três perguntas que eu tinha para formular a senhora doutora Marcolino Moussa.
Obrigada, José António, da Lunda Norte. Doutor Marcolino Moco, eu creio que a primeira pergunta se prende com a questão do protetorado da Lunda Tchokwe, que temos falado aqui também na Voz da América. Qual é o fim de um protetorado? A segunda pergunta tem a ver com a questão da Conferência de Berlim, em que se faz a divisão de África. E a terceira é quando e como é que as Nações Unidas e a União Africana resolvem de forma pacífica os conflitos que existem?
Há perguntas algo complicadas, porque quando levanta o problema do caso do protetorado, é uma reivindicação de algumas pessoas no antigo reino Lunda Tchokwe, mas tendo em conta que justamente a Conferência de Berlim e depois as independências ou os princípios estabelecidos pela OUA e agora a União Africana, não é? Estabeleceram o chamado princípio multipossidetes, que já não considera os reinos e mesmo protetorados que durante algum tempo vigoraram antes das independências. São princípios consagrados depois nas constituições dos Estados africanos. Eu tenho conversado com algumas pessoas desta associação, não é? Até às vezes parece que é mais do que uma, e o que eu entendo é que se essas reivindicações fossem enquadradas e aceitas pelo Estado angolano no quadro da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, talvez encontrássemos aí uma solução aceitável a nível nacional e a nível internacional. E entendo também isso, até o próprio caso da Cabinda também ensinou nisso, que essas reivindicações existem fundamentalmente porque o Estado angolano é demasiadamente centralizado. Não atende às especificidades locais, o que leva a algumas pessoas a regressarem ao passado para fundamentar determinados direitos, determinadas situações, e que muitas vezes veem que o anticolonialismo, ou até o anti-independência, poderiam encontrar melhores formas de viver. Portanto, não é uma resposta, com certeza, muito satisfatória para o meu amigo, mas eu estou-me a basear no direito internacional e estou-me a basear também na Constituição angolana e até avancei com uma crítica, digamos, com uma crítica ao Estado centralizado angolano que provoca, digamos, o recurso a estas invocações.
Doutor Marcolino, deixe-me fazer uma pergunta. Se por acaso, doutor Marcolino, se por acaso o Estado angolano ou o governo angolano procedesse a uma maior descentralização ou se descentralizasse, portanto, se passasse um pouco mais, digamos, de controle para as províncias, acha que estas reivindicações e que aparecem da Lunda, de Chocwe e de Cabinda poderiam ser atendidas?
Eu penso que sim. No caso de Cabinda é muito mais complexo, porque um pouco antes da independência, não é? Havia já movimentos de libertação nacional daquilo que os independentistas chamavam a colónia separada de Cabinda. Não é? Isso é muito mais complexo. Mas o caso da Lunda seria muito mais fácil de resolver, até porque as pessoas com quem eu tenho conversado, mais na qualidade de advogado, nunca colocaram problema de independência, mas sim de uma maior autonomia. Diga-se também que em Cabinda muitos setores aproximaram-se bastante dessa ideia de uma verdadeira, uma autonomia. No entanto, nós temos um regime bastante centralizador e repressor a qualquer tentativa de alusão aos direitos, liberdades e garantias que cabem ou que podem absorver o conceito de autonomia de um povo dentro do povo geral angolano.
E acha tal e qual como o nosso amigo ouvinte, o José António da Lunda, pergunta se a intervenção das Nações Unidas e da União Africana poderia resolver estes conflitos, não só estas reivindicações, mas também outros conflitos por África?
Sim, eu tenho trabalhos escritos em que critico, não direi critico, proponho à União Africana, às Nações Unidas, à União Europeia, pela sua influência, pela influência que tem sobre Angola e porque é constituída por países que foram colonizadores e que criaram os Estados que nós temos hoje, para que passassem a ter uma atitude diferente. Hoje, a atitude dessas instituições ou dessas entidades internacionais resume-se a uma espécie de trabalho de bombeiro. Quer dizer, quando há um incêndio num sítio, aí aparece, normalmente recomendam a feitura de eleições ou a constituição de governos de unidade nacional apressados, né? Quando eu entendo que é tempo de se proceder a um verdadeiro concerto do que devem ser os Estados africanos. É preciso repensar os Estados africanos já não deverão recuar das fronteiras apressadamente constituídas, mas tem que se pensar como é que vários povos devem ou podem conviver dentro das fronteiras desses Estados apressadamente constituídos. Porque pensar que nós africanos, com esse tipo de Estados, possamos funcionar plenamente com eleições periódicas, com uma democracia participativa, o que tem sido desmentido por eleições sempre apodadas como fraudulentas, uhum. e pelas democracias participativas persistentemente reprimidas. O caso dos 15 mais 2 é um exemplo em mão, não é? É uma mentira, estamos a mentir a nós próprios. Portanto, é preciso abandonar o trabalho de bombeiros, dessas instituições que eu citei, uhum. e com os próprios africanos repensar a natureza do Estado africano. Bom, digamos doutor, que os próprios africanos é que têm que tomar também a iniciativa, não pode esperar. A partir de cada estado, nós temos que tomar iniciativa. Eu, por exemplo, escrevi um livro aqui para Angola, vai sair dentro de semanas, onde apelo aos intelectuais para que façamos a reflexão sobre a estrutura e a natureza do Estado angolano.
E esta foi uma longa resposta a três perguntas, José António da Lunda Norte. Doutor, vamos para o Eliuana, ele está em Luanda e diz que foi seu segurança pessoal. Boa tarde, Hélio. Hélio? Creio que neste momento não nos é possível termos aqui as perguntas do nosso amigo Hélio, mas temos aqui uma pergunta que nos chegou via Facebook de Fernando Tomás, do angolano Fernando Tomás, e ele pergunta, doutor Marcolino, se acredita que perante o atual cenário económico com tendências a uma maior gravidade, se pode aceitar de forma, um aceitar pacífico de uma mais que certa recandidatura do presidente José Eduardo dos Santos em 2017? Esta é uma pergunta do Fernando Tomás.
Eu não tenho dúvida que sim, porque o presidente Eduardo dos Santos, como muitos outros dos seus colegas, hoje, mais do que nunca, no início dos anos 90, parecia que haveria uma mudança significativa. Mas hoje, mais do que nunca, vemos que em África quem chega ao poder já não faz mais. Por isso, uhum. eu não duvido que essa recandidatura venha a ser feita, uhum. ou até que possa suceder uma coisa mais grave, que alguns começam a referir, e cuja possibilidade eu não afasto, que a crise, que é de origem conjuntural mundial, mas no caso da Angola, os aspectos da sua maior gravidade decorrem da forma como o país tem sido arbitrariamente dirigido, se constitua, pelo contrário, num pretexto para se adiarem as eleições, o que é pior, não é? Uhum. Aumentar as tensões. Isso para dizer que pensar que o presidente Eduardo vai sair está fora de questão.
Doutor, a outra pergunta do Fernando Tomás é, sendo uma figura de referência dentro e fora do MPLA, que perante as circunstâncias derivadas dos escândalos de corrupção, consegue-se libertar da tutela da sua atual direção ou a direção tende a livrar-se do atual líder num processo semelhante ao que se passou no Egito em que tudo mudou para acabar tudo na mesma?
O nome está a referir do José Eduardo.
Exatamente.
Que acha que o MPLA está a tentar libertar-se dele?
Uhum, da atual direção. Portanto, o MPLA se consegue libertar.
Não tenho esses sinais. Não tenho estes sinais, não.
Não tem.
Eu estou fora das principais instituições do MPLA, mas não tenho esta sensação. Pelo contrário, o que eu sinto, ou continuo a sentir, é que os pares e outras camadas importantes dentro do MPLA, sobretudo aqui na cidade de Luanda, estão em torno do presidente para não perderem os privilégios.
Uhum.
É assim que funcionam as coisas, infelizmente, em África. As pessoas são preguiçosas, não querem criar chatices, entre aspas, para não perderem privilégios, porque é difícil apresentar ideias diferentes dentro desses regimes.
Doutor, vamos então agora regressar ao Hélio Ana, que voltámos a ter connosco. Hélio, boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Você foi segurança pessoal do Dr. Marcolino Moco?
Boa tarde, caro jornalista. Boa tarde.
Boa tarde. Diga, Hélio. Parece que
é. Boa tarde, Hélio. Fale.
Oh, Dr. Marcolino Moco, parece que a ligação com o Hélio não está de maneira nenhuma boa, porque duas vezes tentadas e a ligação quebra-se. Vamos então para o nosso amigo ouvinte no Luís, o Hortêncio Mendes.
Não me lembro do seu nome, do nome dele. Eu disse que foi na segurança. Vamos ver.
Vamos ver se o conseguimos voltar até na linha. Mas vamos então até ao UIJ. Boa tarde, Hortêncio Mendes. Está no Angola Fala Só.
Boa tarde, Angola Fala Só.
Boa tarde, Hortêncio.
Boa tarde.
Diga.
Sim, boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Sim, doutor, tem algumas perguntas.
Está.
Sim, a minha primeira questão é o seguinte. Sobre o caso, eu vou tocar mais no caso 15-2. Sobre o caso 15-2, da outra vez estava aqui a ler uma publicação a partir da internet que se os supostos jovens forem postos à liberdade, o governo tem medo de que eles possam se perturbar a ordem pública. E sabendo que o tribunal não tem provas para condenar esses jovens, qual é o medo que o tribunal tem em meter os jovens que em liberdade? A minha segunda pergunta é o seguinte. Sabendo que cancelaste uma reunião de quê? De Conselho de Ministros, é só mesmo ministros que aparecem ali. E estava aqui a ver imagens da CPA. E vejo que o governador de Luanda estava no Conselho de Ministros. Eu gostaria de saber, doutor, será que o governador de Luanda tem, assim, funções acumuladas ou não? Eram essas perguntas.
Doutor Marcolino Moco, voltamos então à questão dos 15-2. É verdade que não há provas, que o governo teria medo se eles fossem libertados?
Esta é a única ilação que se pode tirar, até porque a história desses jovens não é recente. Ela começa logo a seguir a chamada Primavera Árabe, que começou na Tunísia, passou pelo Egito, depois parou na Líbia, e continua até hoje na Síria, não é? E lançou labaredas para fora do continente africano também. Penso que estes jovens entusiasmaram-se com esta situação, não se aperceberam das diferenças com a África aqui subsaariana. Mas não há nada na nossa lei constitucional, na legislação internacional, que lhe retire o direito de fazer, de terem tentado as manifestações que eles tentaram fazer. Por causa disso sofreram muitas consequências, muita repressão, houve mais velhos que os apoiavam, como o Filomeno, de determinada altura, uma pessoa tão conhecida aqui em Luanda, pelo menos, tão respeitada, partiram na cabeça, os braços, etc, etc, repetindo, sem qualquer violação às normas constitucionais, porque foram manifestações pacíficas. Portanto, é claro que o medo de que essas manifestações persistam, através da ação desses jovens, que são os únicos que têm tido coragem de chamar a atenção que não estamos bem, que este regime não corresponde àquilo que está transcrito nas normas constitucionais, ou àqueles que algumas pessoas lá fora entendem que isso é um governo ou um regime normal. Olhando-se para esse processo, pelo menos eu como jurista, vejo claramente que não é... vejo claramente que não há aí nenhum problema. E o problema é justamente, como diz um amigo, é impedir que eles venham cá para fora e possam insistir nas manifestações. Mas o culpado disso tudo é quem alterou a Constituição de 1992, é quem deu claramente a ideia de que quer continuar no poder até não sei em que ano. Por isso, o meu amigo tem toda a razão, que não houve uma prisão legal, as prisões, a prisão preventiva de todos eles foi levada de tantas irregularidades. Agora criaram uma lei de prisão domiciliar irregular e estão a chamar para depoimento mais de 40 pessoas, quase 50, um pouco mais do que isso, de pessoas que apareceram no governo de brincadeira, né, no Facebook, que não tem nada a ver com as ações desses jovens, para comparecerem, muitas delas, como eu próprio, citados por edital nos jornais, quando o Código Processual Civil e o Código Processual Penal estão cheios de artigos a reger uma situação dessas, protegendo, digamos, a própria personalidade das pessoas que estão a ser chamadas. Em relação à segunda questão, eu não percebi muito bem, mas talvez é uma questão de forma. O Conselho de Ministros pode convidar quem quiser para lá estar. Isso não é problema nenhum.
Ok, exatamente.
Eu entendi bem.
Exatamente. Era se podia convidar para um Conselho de Ministros alguém que não faz parte desse Conselho, mas como o doutor diz, podem convidar, ter convidados quem quiserem. Doutor, estamos a chegar ao topo da hora, mas eu gostava de convidar o nosso amigo ouvinte do Biel, o Estevão Lutucuta, para colocar aqui as suas perguntas que nós poderemos responder a seguir às 18 horas. Estevão, boa tarde.
Boa tarde, sim. Em primeiro lugar, só queria agradecer a oportunidade que me dá. E é a primeira vez eu participar nesse programa da Voz da América. E boa tarde.
Boa tarde. Estevão, eu gostava que aguentasse um bocadinho, porque nós temos que fazer aqui mais ou menos um ajustamento de agulhas nas nossas frequências. Fique em linha mais um bocadinho e depois vai ter a oportunidade de colocar aqui as suas perguntas ao doutor Marcolino Moco. Nós estamos a aproximar-nos das 18 horas, hora de Angola. Vamos ter que fazer aqui ligeiro acerto de agulhas. E são 18 horas em Angola, é meio-dia aqui nos Estados Unidos. Este é o Angola Fala Só. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016. O nosso convidado é o Dr. Marcolino Mocco. Aqui uma conversa com este ex-primeiro-ministro de Angola e advogado, de referir que nós estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. E a partir de agora estamos também em onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos em direto no Facebook, onde nos encontra através de VOA Português. Estamos também em direto no nosso site na internet, voaportugues.com. E antes de voltarmos à conversa dos nossos amigos ouvintes com o Dr. Marcolino Mocco, temos aqui connosco a Mayra de La Salette, que nos vai trazer as últimas sobre um caso que envolve um procurador-geral português e o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Mayra.
Em comunicado enviado às redações, à Procuradoria-Geral da República, diz haver neste momento em curso um inquérito com três arguidos constituídos, não se encontrando entre os mesmos Manuel Vicente, o vice-presidente angolano. Os factos em investigação indiciam suspeitas de prática dos crimes de corrupção passiva na forma agravada, corrupção ativa na forma agravada, branqueamento e falsidade, fim de citação, diz a nota, reiterando que as investigações prosseguem sob a direção do Ministério Público e com a coadjuvação da Polícia Judiciária. As duas pessoas constituídas arguidas são o procurador Orlando Figueira, preso preventivamente por decisão judicial, e o advogado Paulo Blanco, que representou o vice-presidente de Angola na compra de um apartamento no edifício Estoril Sol em 2012. Orlando Figueira foi o procurador responsável pelos processos BES Angola e Caso Banif, que arquivou relacionados com capitais angolanos e, segundo fontes ligadas ao processo, é suspeito de ter favorecido processos em Portugal relacionados com o vice-presidente angolano Manuel Vicente. Não há qualquer reação do governo ou do gabinete do vice-presidente de Angola. Ana.
Obrigada. Estas últimas sobre este caso que envolve o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e um procurador-geral em Portugal que se encontra neste momento preso. Mas nós vamos voltar aqui no Angola Fala Só desta sexta-feira a conversa com o nosso convidado, Dr. Marcolino Mocco. E tínhamos aqui em linha o Estevão Lutucut, ele é do BIE, e a quem vamos agora pedir então para fazer as suas perguntas, Estevão, ao Dr. Marcolino Mocco. Estevão?
Sim?
Sim, sim. Pode então avançar com as suas perguntas, Estevão.
Eu tenho duas perguntas para o senhor Dr. Marcolino Mocco. Eu penso que há muito tempo atrás o senhor já era primeiro-ministro do MPLA e até agora não se faz sentir. Não é só. O senhor António Kassoma também foi um dos primeiros ministros e até hoje é do primeiro-ministro para o presidente da Assembleia, do presidente da Assembleia para zero. Será que preferem Sulano? Já não fazem nenhum trabalho que é válido ao governo do Zé Eduardo dos Santos? Essa é a minha, primeira pergunta. A segunda: a província do Bié, muito mais no município do Chitembo, ainda o hospital municipal do Chitembo continua a não pagar os enfermeiros contratados. Ontem iam inaugurar um posto de saúde da Jamba Yangandi, onde eles indignaram o homem que é o diretor de lá, a dizer que quando virem te entrevistar, você não pode dizer que o hospital não tem medicamento. Então, assim, estamos a construir ou estamos a destruir? É só isso. Obrigado.
Obrigada. Eram as duas perguntas do Estevão Lutucut. Ele é do BIE, Dr. Marcolino Mocco. Aliás, uma pergunta que já aqui apareceu de alguma forma, a questão do MPLA, mas desta vez é o senhor foi primeiro-ministro do MPLA. E, por assim dizer, este nosso amigo ouvinte diz que como que desapareceu, não se faz sentir. Porquê, doutora?
Vou começar pela segunda questão, que é mais simples. a outra é mais complexa. Segunda, o problema do funcionamento do governo, que agora está desembocando numa grave crise, não é? Porque, como acontece com muitos estados do terceiro mundo, não é só aqui em África,
uhum.
quando tem um recurso muito que dá muitas facilidades nas importações, sobretudo, mata todas as outras atividades. Então, agora, aconteceu que o petróleo, que é o maior recurso que nós temos e que fez nos cegar em relação a todas as outras áreas de produção, agora as consequências são essas. Mas, como eu referi também aí atrás, não é só isso. A própria estrutura de funcionamento do Estado angolano, bastante centralizado, ultimamente praticamente numa só pessoa, né? que é chefe do governo, é chefe das províncias, não estou a ofender, mas os governadores estão praticamente adjuntos. Tá? O de Luanda, então, coitado, não manda nada, não é? Então, isso afunila as estruturas do governo, as estruturas do Estado, que não conseguem resolver os problemas, apesar de sermos um Estado tão rico.
Uhum.
A primeira questão, é preciso entender que estamos a tratar uma área política. Não, na política não há primeiros-ministros permanentes toda a vida, sobretudo aqui em África, não é? Inclusive agora o próprio posto de primeiro-ministro foi abolido. Eu podia agora ter um outro ministro do MPLA, só que o MPLA tem evoluído numa direção que não me agrada a mim, e também eu também tenho evoluído numa direção que não agrada àqueles que hoje mandam, né, pela sobretudo a presença dos santos. Por isso é que eu já não apareço. E não penso que isso é algum problema. Não.
Uhum.
Não. Eu estou a ver...
Porque nada é eterno, não é, doutor?
Questão... Exatamente, não, nada é eterno. Agora, há um problema grave, não é só angolano, mas africano, que é o problema da participação das etnias no poder. Um problema em que alguns países provoca violência, no nosso país já provocou, embora nós não gostemos de fazer essa referência direta,
uhum.
as guerras de 74, 75, 92, eram reflexos desta situação. Hoje essas guerras acabaram, já não se fala mais no problema, mas esse problema prevalece. E prevalece em vários estados africanos, e é um problema que faz parte daquilo que eu referi quando me fizeram pergunta sobre o reino, como se chama?
Da Lunda Chakra?
O protetorado da Lunda, não é?
Uhum.
É um problema que existe, mas que nós africanos tendemos a não discutir para ser resolvido. Tudo que existe e não é discutido, e não se resolve, vai criar sempre problemas. É como uma ferida, eu costumo citar isso, uma afirmação de Jonas Savimbi, uma ferida não está curada só pelo facto de ter uma crosta em cima. Este é o problema. Outro problema, meu problema pessoal, que não é um problema para mim. Eu estou bem, tenho muitas coisas para fazer, escrevo, reflito e
estou
bem com a minha família.
Portanto, coisas não lhe faltam.
Alô?
Sim. Estava a dizer que não lhe faltam coisas, não precisa necessariamente estar politicamente ativo no MPLA para ter coisas para fazer. Mas, doutor, eu gostava de avançar porque
sim,
nós temos aqui
de alguma forma, duas perguntas relacionadas uma com a outra que nos foram enviadas pelo WhatsApp. E é do José Bula e está relacionada com a notícia que nós tivemos no nosso topo da hora, em que ele pergunta ao José Bula o que é que o senhor pode dizer, ou o que é que tem a dizer, o que é que tem a opinar sobre a suspeita de corrupção sobre o Dr. Manuel Vicente em Portugal e também o caso de João Santana do Brasil, que foi financiou o MPLA em 20 milhões, João Santana que está preso também. Ele quer saber o que é que tem a dizer sobre isto. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é a seguinte, é que a situação em Angola é tão lamentável, não por haver esses casos de corrupção, que afinal existe também em Portugal, existe no Brasil, existe na China, mas o triste é que muitos desses acusados ou suspeitos, alguns são acusados, outros são apenas suspeitos, de atos graves de corrupção,
uhum.
Só aqui em Angola que estão em paz. Não tem processo a atender sobre eles. Pelo contrário, aqueles que querem gozar dos seus direitos, que nunca passaram por atividades governamentais para serem suspeitos, estes é que são presos, como é o caso dos chamados jovens revis. E isso é que é realmente muito preocupante, e que em Angola atingimos níveis que começam a ultrapassar tudo. Aqui as pessoas suspeitas, depois são suspeitas de pagar estrangeiros para se arquivarem processos, e não é possível alguém levantar aqui o que quer que seja.
Uhum.
Há algumas personalidades que tentaram aqui levar algumas situações para os nossos tribunais, para a nossa procuradoria, como Rafael Marques, como Mãos Livres, como alguns partidos políticos. A UNITA, por exemplo, tentou apresentar à justiça algumas situações complicadas e lamentáveis, mas aqui os órgãos de justiça são completamente vacinados, estão completamente imobilizados. Isto aqui é muito grave, porque um país sem justiça é um país sem referência, é um país em que não se pode confiar, até, por exemplo, nos investimentos e noutros aspectos.
Doutor, aliás, numa pergunta que segue quase que é esta e é relacionada com a mesma coisa, que é do Wilson Caspar, ele diz porquê que sempre que existe suspeita de corrupção relativamente a governantes angolanos, não se diz nada. A comunicação social, nem a comunicação social, nem a oposição. Porquê que não se fala tão abertamente?
Bom, a oposição tentou falar, mas é silenciada, porque tudo o que diz a oposição é só hoje quem puder ver o que a televisão vai dizer e o que amanhã o jornal de Angola vai dizer.
Uhum.
É atividades do presidente, as que fez e as que não fez, atividades dos governantes, os seus discursos, e que não dizem três linhas sem citar o presidente ou enviar uma bajulação, atividades da JMPLA, atividades da OMA, atividades, enfim, de tudo o que louva o governo, não é?
Ou seja, não é porque não dizem, é simplesmente não têm uma forma de fazer chegar ao público as suas preocupações relativamente a estes casos de corrupção. Mas, doutor, deixe-me avançar aqui, porque nós temos aqui alguns amigos ouvintes à espera já há bastante tempo e eu não queria perdê-los, porque as ligações às vezes para Angola não são muito boas. Vamos até ao Namib. Temos o nosso amigo ouvinte, o Satuama Alcides. Boa tarde, Satuama. Está com o Angola Fala Só.
Boa tarde a todos os profissionais da Voz da América. É sempre um prazer falar para esta rádio que tem dado voz a este povo que continua moribundo. Saudações ao tio Marcolino Moco, porque é assim que trata aqui os nossos mais velhos em Angola. O tio Marcolino Moco, as minhas saudações, os meus agradecimentos e a minha singela homenagem a este filho de Angola, que muito deu e ainda dá por esta pátria mutilada e que continua arrastando o presidente dos Santos. Eu tenho três questões e, no final, uma denúncia. A primeira questão é: quando foi que notou que as políticas do MPLA já não se revia nos seus ideais? Que medidas tomou o meu eterno primeiro-ministro Marcolino Moco? Segunda, o que tem faltado aos dirigentes do MPLA? Que tudo que o chefe manda só dizem sim, e quando, até quando estão descontentes com a mesma situação? Quando estão nos sofás de casa resmungam, porque o chefe deve sair, mas que não conseguem falar diretamente na cara do mesmo? Será que no MPLA não há gente que pensa e que pode contornar o barco? Será que o boreal político é apenas uma marionete do presidente do Santo, onde ninguém pode falar a verdade? Terceira, não será hora de nos unirmos para derrubarmos este regime que a cada dia vai vendendo o país? E por fim, então, a denúncia, como me referi, não é? Eu gostaria de aproveitar os microfones da Voa para mostrar o meu descontentamento relativamente à imogestia Sonic, que continuam a brincar com os clientes, que há 3 anos pagamos residências e até hoje as fintas continuam. O que soubemos é que a Sonip passou a responsabilidade da Imogestim e esta, por sua vez, nos pede para irmos à Sonip, para a Sonip me reembolsar os valores. Agora a questão que vai no ar é: quem nos irá pagar pelos transtornos que a Imogestim e a Sonip estão a causar, já que pagamos estas residências há 3 anos e até hoje continuam no FICA, nas fintas, não é? Será que a Imogestim não sairá agora das sedes do MPLA, que nos deem as casas que com muito suor pagamos, a não ser que queiram que saiam às ruas de Luanda a protestar? O meu muito obrigado, mais uma vez, à Voa por esta oportunidade de nos dar, ao nosso mais velho Marcolino Moco, que continua em vertical nos seus ideais, que a juventude angolana está consigo, e que esperamos o tão logo este reencontro para juntos tirarmos o Angola deste marasmo que se encontra. Obrigado e viva América, viva o Angola.
Obrigado, era o nosso amigo ouvinte Nambibe, o Satuama Alcides. Doutor Marcolino, de novo a pergunta: quando é que deixou de se rever nas políticas ou na posição do MPLA? O que é que falta ao MPLA, porque diz tudo, diz assim que tudo ao seu chefe? E a última é mais ou menos: porque é que nós não nos unimos? Isto é uma pergunta aqui um bocado, como se costuma dizer aqui nos Estados Unidos, loaded, carregada. Mas, doutor, quando é que deixou de se rever no MPLA?
Não, foi um processo gradual. Até porque o MPLA foi inserido também num processo gradual. Nós tivemos um sistema de partido único até 92. Nessa altura, todos reconhecemos que aquele sistema de apartheid em relação a outros partidos, a outras sensibilidades, não devia continuar. Até porque o mundo todo mudou. Eu fui das pessoas mais ativas nessa mudança que deu origem à nova Constituição, à Constituição de 92. A seguir, fui primeiro-ministro, fiz todo o meu percurso, mesmo com os meus defeitos como homem, com as minhas fraquezas. Eu costumo dizer sempre: eu não sou santo, sou uma pessoa como as outras. Eu procurei trabalhar dentro da nova Constituição. Quando que as coisas começam a mudar? Em 98, Lopo do Nascimento, que era secretário-geral do MPLA na altura, eu tinha sido antes, eu próprio e mais outras pessoas que eram condutadas com a ideia de que o Antônio lá devia insistir na sua função de mobilizadora das mudanças, de condutora das mudanças até as últimas consequências. Mesmo que um dia tivesse que perder o poder, mas tinha que insistir, e a perda do poder num Estado democrático é sempre provisória. Né? Por isso não deve haver esse medo. Então nós fomos afastados e a partir daí até hoje eu fui também me afastando das ideias que foram sendo montadas, sobretudo, curiosamente, a partir de 2002, depois da instituição da paz sobre a guerra civil. Nessa altura que nós temos uma coisa que é pior que o sistema de partido único. Eu costumo insistir, se não disse, sistema de homem único. As pessoas tomam as suas decisões. Há pessoas que, para, digamos, preservar os seus lugares como políticos no sistema dominante, ficar lá para preservar os bens materiais que foram adquirindo, preferem ficar caladas, mesmo criticando aqui por fora. Ora, eu tenho seguido o caminho que sigo hoje, apesar das consequências, como também materialmente não sou muito dependente, não são as questões materiais que me prendem.
Uhum.
Então tenho esse caminho que o meu amigo e outros têm acompanhado e irei continuar. O que se deve fazer? Eu só sei o que é que eu devo fazer. É o que eu tenho feito até agora. É não aceitar tipo de ameaças, já dei exemplos, é não aceitar tipo de enxovalhamento. Eu penso que todos nós, todos aqueles que querem que de forma pacífica, porque já não podemos falar mais em guerra, o meu amigo aqui falou em derrubar, acho eu. Tenha cuidado, porque pode ser chamado a tribunal. Estou a brincar.
Doutor...
Na minha ideia, não se trata de derrubar ninguém. Trata-se, sim, de termos um regime em que todos nós possamos dizer as nossas ideias, e um regime que sirva a todo o povo, e um regime que não tenha situações como essa que acabou por contar, que é do quilamba, creio eu, em que empresas de pessoas ligadas ao poder vão fazer os seus negócios sem olhar para as consequências daqueles que dão o seu dinheiro, depois ficam sem casa e uma série de questões e ficam ilesas, não lhes acontece nada.
Doutor, temos dois amigos com quem provavelmente iremos encerrar, porque normalmente têm várias perguntas. Nós vamos pedir aos dois para fazerem as perguntas e depois deixamos o Dr. Marcolino Moco responder, porque às vezes as perguntas repetem-se em termos dos temas. Vamos começar com o nosso amigo ouvinte do Cuneno, Benício Maurício. Benício, boa tarde. Gostaria que fosse breve nas suas perguntas, para termos tempo a responder. Boa tarde, Benício.
Muito boa tarde. A relação sobre a gestão do primeiro-ministro, como já muito já se foi dito, queria saber sobre a questão do MPLA, como uma vez que para a pessoa poder adquirir um emprego, obrigatoriamente tem que ter o cartão do MPLA. E, mais uma vez, para a pessoa poder adquirir na faculdade, sempre tem que ter o cartão do MPLA. Mas até quando que isso pode determinar sobre essas questões, que hoje em dia muitas das pessoas que não conseguem, pelo menos, fazer algo para sustentar a família. E a questão que mais quero mais expor sobre a questão dos branqueamentos dos capitais que está a se falar, quero saber como que surgiu sobre essas questões. Hoje, uma das pessoas que estão aí falando muitas coisas, que no nosso país a mulher foi vendida na China, outras coisas. Quero saber sobre essas coisas. uma vez que o tema. Quis falar também, mas uma outra questão aqui, já que o tempo já não permite, quero que o doutor responda sobre essas questões.
Pronto, duas questões do Benício. MPLA, a questão de ter que ter um cartão de membro do MPLA para ter um emprego e a questão do branqueamento dos capitais. Doutor, vamos já responder. Vamos chamar já o Tony Mingo, está no Coando Cubango, lá longinho. Tony Mingo, boa tarde.
Obrigado, boa noite. Sim.
Diga.
Sim, muito obrigado pelo convite. Eu quero colocar o nosso doutor, o ex-primeiro-ministro da Primeira República de Angola, as seguintes questões. O senhor já foi o primeiro-ministro da Primeira República de Angola. Como é que encara o julgamento dos 15 jovens mais 2? Acha ser justo esse julgamento? Essa é a primeira questão.
Ok.
O senhor doutor está no silêncio há bastante tempo. Qual é a sua posição para com a crise em que o país está mergulhado? Essa é a terceira. Já se ouviu falar de ser independente com o senhor Lopes Nascimento. Queria saber se continua nesse pensamento para com as eleições em 2017. A outra questão, a sua acusação de pertencer ao grupo dos jovens acusados de praticar a rebelião, acha que isso tem fundamento ou é para sujar as pessoas mais destacadas para com a defesa dos direitos humanos.
Ok, Tony, vamos ter que ficar por aqui porque vamos ter que dar a oportunidade ao doutor Marcolino de responder a estas perguntas e às do ouvinte anterior. Tem 2 minutos, doutor. MPLA, a necessidade de ter cartão do MPLA para ter emprego, questão do branqueamento dos capitais, tentado no silêncio, já respondeu isso. Como encara o julgamento dos jovens ativistas, também já respondeu, mas vou deixar-lhe os últimos minutos para si. Doutor Marcolino.
Vai, difícil, muita coisa. No fundo, mesmo as questões referidas do primeiro amigo já foram respondidas. Eu sei e vivo que nós estamos, continuamos a viver num país de apartheid. Não se pode ter um país.
E creio que o doutor Marcolino Mouque acabou por responder apenas um pouquinho, porque perdemos a ligação com ele. Nós vamos, prometemos, quer ao Benício do CUNEN, quer ao Tony do Coando Cubango, nós vamos falar depois com o doutor Marcolino Mouque, ficamos lá de ver isto, vamos falar com o doutor Marcolino Mouque e perguntar-lhe e pedir para ele responder estas duas perguntas e vamos colocar no nosso site. Nós estamos a chegar ao final desta emissão. Esta foi uma emissão da Voz da América, Angola Fala Só, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016. Tivemos connosco o Dr. Marcolino Mouque, advogado e antigo Primeiro-Ministro da República de Angola. Tivemos também alguns dos nossos ouvintes que fizeram perguntas ao Dr. Marcolino Mouque de mais variados temas. Nós vamos despedir-nos com um abraço. Vamos voltar para a semana com outro convidado especial para este Angola Fala Só da Voz da América. Em nome de todos que fizeram esta emissão, despede-se Ana Guedes, que esteve aqui convosco durante 1 hora. Até para a semana.
Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, come sangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que babo fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo que essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vavô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vavô deixou pra você. Vavô deixou, você vai guardar.